Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, investidores. Iniciamos mais uma semana. Chegamos na segunda-feira. Vamos ficar de olho no que deve fazer preço nessa semana. O que importa para você, investidor, tomar as melhores decisões nos seus negócios. Essa semana já olhamos para frente no que deve fazer preço, né? Temos uma agenda recheada de eventos para essa semana. Tem decisão de política monetária lá nos Estados Unidos, a temporada de balanços brasileira tomando aquele fôlego inicial e também divulgação de diversos indicadores econômicos aqui no Brasil que devem fazer preço. Eu sou Beatriz Goiadian, repórter multimídia do Suno Notícias, e essa é a nossa Morning Call. Lembra de deixar o seu like aqui, comentar de onde você fala, como foi o seu final de semana, que eu quero saber. E claro, fica aqui com a gente para a nossa vinheta e a nossa live começar de fato. Vamos lá? Bom dia, investidores. Começamos agora a nossa Morning Call com tudo que deve fazer preço nessa semana, tudo que você deve ficar atento para tomar as melhores decisões nos seus investimentos. A semana começa cheia de expectativas para o cenário econômico e corporativo, né? Falando aqui do nosso cenário local, diversos indicadores econômicos serão divulgados nessa semana. A gente tem dado de inflação, de emprego, de economia, né? O que deve fazer preço no cenário econômico, falando aqui localmente, né? Temos IPCA, IGPM, CAGED, PNAD, tudo isso ao longo dessa semana, né? Falando também do cenário corporativo, a temporada de balanços levanta expectativas, finalmente toma fôlego, né? Começa a se movimentar a partir de amanhã, terça-feira. A gente tem, como vocês podem ver nessa matéria do nosso site do Suno Notícias, suno.com.br/notícias, essa semana já tem Petrobras, já tem Vale, são as maiores empresas com a maior participação no Ibovespa, que é nosso índice acionário, né, da Bolsa Brasileira. A gente vê que Vale, Ambev, Petrobras vão divulgar seus balanços. Nessa matéria aqui tem toda a agenda, né? Também a gente tem as expectativas para as principais empresas do Brasil e lembrando que geralmente as empresas divulgam seus balanços e a distribuição de dividendos. Então, o investidor fica com a expectativa lá em cima, né? Fala em quais empresas você investe, né? Que vão divulgar balanço essa semana. A gente tem aqui a perspectiva para a Vale também, com cautela nos resultados para o segundo trimestre, muito por conta de o Goldman Sachs reforçou que tem recomendação neutra para as ações da Vale, por conta lá do minério de ferro na China, né? A gente sabe que a cotação mexe muito com as perspectivas para os números da Vale aqui no Brasil. Também a gente tem Santander divulgando nessa quinta-feira o balanço, geralmente antes da abertura do mercado. O setor bancário mexe muito com o Bovespa também. E Ambev, né, uma super empresa do setor aqui para o Brasil. Petróleo será destaque no Ibovespa. Os analistas vêm projetando, né, os preços do petróleo vêm oscilando muito. Então a gente vê altas enormes em um dia e quedas muito fortes no outro dia. Isso tem muito a ver também com demanda e oferta lá no exterior. A gente vê também guerra na Ucrânia. Então tudo isso pode mexer muito com as ações da Petrobras, de outras empresas que lidam com petróleo. E aqui no final da matéria a gente tem o calendário completo dos resultados com as datas e separado por dia, por setor. Você pode ficar sabendo de tudo aqui e, claro, manter as expectativas para o que deve acontecer, né? A gente quer saber, inclusive, aqui na enquete, se você está acompanhando os balanços, quais são as suas expectativas para esses números dessas empresas, né? Bom, agora olhando lá para fora, acho que é o principal assunto da semana, algo que a gente tem que ter muita atenção, é a decisão de política monetária lá do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, lá dos Estados Unidos, né? Nas últimas reuniões, o Fed já elevou a taxa de juros norte-americana. Lembrando que a taxa de juros norte-americana ela é um pouco diferente da nossa, ela tem um intervalo, né? As projeções das equipes de análise econômica do Bank of America, do Itaú e do Bradesco são para uma alta de 0,75 ponto percentual, que é a mesma magnitude de elevação da última reunião do Fed, né? Essa elevação colocaria as taxas de juros norte-americanas naquele intervalo de 2,25% a 2,5%, né? Lembrando que a gente veio de uma última semana com elevação da taxa de juros também lá da Europa, então é uma semana que a gente está vendo as economias demonstrarem um aperto monetário, né? Tem recessão no radar, tem alta da inflação, a gente vê uma inflação assim, uma escalada enorme no mundo inteiro, né? Não é só de Brasil que a gente vê esse cenário, a gente vê nos Estados Unidos, na Europa, e as economias estão falando, estão se manifestando, estão dizendo que sim, vão apertar a economia para ver se esse cenário melhora, né? Se a gente evita uma recessão aí que está no radar do mercado já faz um tempo. Tirando isso, a gente também tem a primeira leitura do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, que com certeza fala com essa mudança, né, com essa decisão do Fed também. O PIB do EUA é extremamente esperado, né, a maior economia do mundo. E quando os Estados Unidos falam, todo mundo para e escuta, porque se a maior economia do mundo está enfrentando alguma dificuldade, a gente sabe que os outros países também tem isso no radar, né? Então é importante a gente ficar de olho nesses dados ainda para a semana. E claro, os balanços nos Estados Unidos estão acontecendo, a temporada de balanços lá já está a todo vapor. E essa semana a gente tem as maiores empresas do mundo, né? O setor de tecnologia pesa muito na Bolsa Norte-Americana. A gente sabe que aqui no Brasil, commodities, né, é algo que é o setor que mais pesa aqui. E lá nos Estados Unidos, as ações de tecnologia. Então, a gente tem Apple, tem Amazon, tem Microsoft, tem Meta, Alphabet, que é a controladora do Google. Todas essas empresas vão divulgando os balanços ao longo da semana. E, claro, a gente tem que ficar muito atento, porque muitas vezes, se esses números vêm abaixo das expectativas do mercado, costumam puxar os índices lá para baixo, e isso acaba refletindo um pouco aqui no Brasil, na Europa, na Ásia também, né? Todas as outras bolsas do mundo costumam acompanhar o ritmo da bolsa norte-americana. Commodities, aqui falando também tanto do exterior quanto de Brasil, né? A gente sabe que vai pesar muito. A gente vê o petróleo subindo mais de 1% hoje, nessa manhã. Lembrando que teve uma baixa na última semana, né? O compilado da semana do petróleo ficou em baixa, no negativo, no final da semana. E claro, a gente tem que pensar nas ações da Petrobras vendo alta ou baixa de petróleo. Essa alta está vindo na expectativa da elevação das taxas de juros lá nos Estados Unidos, que é o maior usuário de petróleo no mundo e que pode limitar, né? Com essa alta de juros, o crescimento da demanda pode ficar limitado. Principalmente por conta dos combustíveis, né? De resto, as bolsas mundiais estão em leve alta, futuros norte-americanos em leve alta, à medida que espera essa decisão de política monetária. As bolsas da Europa também estão em leve alta, e as bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em queda. Bom, vamos falar de corporativo agora, de exterior, de Brasil, acho que já tá bom. Vou chamar o nosso editor multimídia, o Greg Prudenciano, para me ajudar aqui nessa sessão. Bom dia, Greg, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Bia. Segundou, né, meu povo? Bom dia para todos que já estão aqui junto com a gente na nossa Morning Call. Antes até de falar do corporativo, eu já venho trazendo alguns números, tá? O dólar, nesse momento, vai caindo, tá? A moeda americana começou o dia em queda, agora a queda está até acelerando, 0,6% de queda. A moeda americana recua para R$ 5,46 neste momento, tá? O Ibovespa está pegando carona nesse bom humor das bolsas lá de fora. Como a Bia acabou de pontuar, é uma melhora discreta nos índices futuros dos Estados Unidos e nas bolsas europeias. O Ibovespa vai subindo 0,6%, devolvendo o índice aos 100 mil pontos, enquanto o dólar está caindo os mesmos 0,6%. A gente começa na segunda-feira com o mercado um pouquinho mais animado. Pessoal, eu vou fazer rapidamente aqui repassar alguns pontos do noticiário corporativo que vale a pena a gente prestar atenção. Por exemplo, Para você que tem ações de Embraer, para você que tem BDRs de Boeing, dá uma olhada nessa matéria que está aqui no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, tratando sobre o setor de aviação. Hein? Embraer, Airbus e Boeing sofrem com falta de peças e de mão de obra. Né? Um problema que a gente vê afetando, por exemplo, a indústria automobilística, também chega na indústria de aviação. Tá? A matéria pontua que as interrupções das cadeias produtivas decorrentes da pandemia e a dificuldade enfrentada por empresas no exterior para contratar funcionários são hoje a maior preocupação dos fabricantes de aviões. Ao mesmo tempo em que há essa dificuldade para obtenção de peças de mão de obra qualificada, a gente vê uma retomada no setor aéreo, crescentes encomendas de aeronaves, também impulsionadas pelas necessidades das companhias de terem jatos novos, que economizam combustível, afinal, os preços dos combustíveis estão nas alturas aqui, literalmente, tá? Dê uma olhada se você quer saber um pouco mais sobre esse setor, sobre as dificuldades que eles enfrentam nesse momento, é só vir para cá no site do Suno Notícias, tá? Mais uma notícia aqui, a galera tem que prestar atenção. Oi, hein? Oi é sempre uma dessas empresas que acaba causando furor no mercado, a galera tá animada aqui. O administrador judicial da Oi está querendo ganhar um pouco mais de grana, mas não é pouca grana não, viu, Bia? São 21,8 milhões de reais a mais do que ele já recebeu, tá bom? É quase o seu salário aqui, hein, Bia?
Tá quase, tá chegando perto.
É isso, 21,8 a mais a matéria aqui, inclusive, pontua. Eles já receberam, né? Quem que são eles? Quem que é esse administrador da recuperação judicial? É o escritório Valde Advogados, tá? Segundo a matéria que foi publicada originalmente no canal, aliás, pelo colunista Lauro Jardim do Globo, esse escritório já recebeu cerca de 70 milhões de reais em honorários, agora quer receber mais 21 por serviços extras, tá? É este escritório, investidores, que administra esse pedido de recuperação judicial da Oi, que começou lá em 2016, quando a empresa beirava os 65 bilhões de reais de dívida, né? A Oi tem manifestado ao mercado que nos próximos dias deve acabar saindo do processo de recuperação judicial. A gente continua de olho nisso, mas agora pode ser que a empresa tenha até um problema com o seu próprio administrador desse processo de recuperação judicial. A Oi que volta também ao foco do mercado nesta semana, desde que na semana passada o presidente da Anatel disse que trabalharia para dissolver a venda da Oi Móvel. Vocês se lembram disso? Que foi vendida por 16 bilhões e meio para a TIM, para a Vivo e para a Oi. Isso já deixou muita gente de orelha em pé, né? A Oi continuou no foco dos investidores nessa semana. Mais um destaque, né? A gente está falando dos balanços. Tem um balanço que pode mexer, que abre ali a temporada olhando para os grandes bancos, que é Santander, né? A gente tem o relatório da Genial Investimentos com as expectativas deles para o balanço do Santander Brasil. Eles veem um segundo trimestre de 2022 morno e pressionado, ainda assim um lucro que a gente sempre enche o olho, né? Um trimestre morno e pressionado para o Santander, que não é nem o maior banco do país, lucro previsto pela Genial Investimentos de 4,4 bilhões de reais. Todos os detalhes estão aqui no nosso site, tá bom? Mais um destaque, pessoal, BR Properties. Vocês devem se lembrar que a BR Properties firmou um acordo de venda de parte do seu portfólio, no caso 80% do seu portfólio imobiliário, foi para o fundo canadense Brookfield. Eles já receberam metade dessa grana, eles usaram essa grana, parte dela, para pagar algumas dívidas. No caso, o saldo devedor de 3 emissões de debêntures de cédulas de crédito imobiliário que eram lastreadas no bloco B do Shopping JK Iguatemi aqui em São Paulo, que inclusive foi vendido também nesse processo para a Brookfield, tá? Eles usaram essa grana para pagar 1 bilhão 170 milhões de reais, quitaram totalmente o saldo devedor dessas emissões de debêntures lastreadas na Torre B do JK, que também já foi vendida. E mais um destaque para a gente ficar esperto, o relatório da XP Investimentos sobre a ISA CETEP, tá? XP cortando o preço-alvo, mas prevendo dividendos altos, mais uma empresa do setor elétrico aqui que chama a atenção dos investidores, tá? O preço-alvo passou de R$ 26 para R$ 25 na recomendação da XP, mas a XP continua gostando. Dizem que a ISA CETEP é uma empresa de transmissão de energia que tem como característica um fluxo de caixa estável e um crescimento previsível, tá? E agora, indo para o fim da nossa conversa, Bia, você sabe, segunda-feira é dia de divulgação de boletim Focus, né? O mercado espera ansioso aqui. Você sabe, investidores, toda semana o boletim Focus é divulgado. Opa, me tirei da tela sem querer. O boletim Focus é divulgado. O mercado presta atenção nesses números, porque basicamente o Banco Central Brasileiro coleta junto ao mercado as expectativas para os principais indicadores macroeconômicos. Ele funciona como uma espécie de plano de voo, né? Que você pega a empresa, a Bia Investimentos. Quanto que a Bia Investimentos, lá, sua economista-chefe, está apostando para o IPCA? Ah, eu estou apostando que o IPCA vai terminar o ano em 7,5. Legal. Aí eles ligam lá e consultam a Greg Asset. A Greg Asset acha que vai estar em 7,70. Eles coletam todas essas informações, tiram a mediana dela. Vocês lembram disso da época da escola? Só o pessoal que trabalha com isso vai lembrar, né? É o ponto intermediário. Você lembra disso, Bia?
Lembro, mas porque eu tenho que lidar com isso no dia a dia, né? É. Mas só por isso também.
É o nosso trampo, né? É o valor intermediário, não é a média, não é a soma de todos os valores pelo número de inserções no sistema do BC. É o número intermediário, né? E aí, que é uma maneira de você tentar tirar as distorções. Se tá todo mundo colocando 7 ponto alguma coisa, por exemplo. Aí vem a Bia num dia muito louco e coloca 2, que ela acha que o IPCA vai terminar o ano em 2%, e isso distorce a média, mas não distorce a mediana, né? Então esses números são super importantes, o mercado sempre olha para eles, a gente ficou um tempo sem a divulgação desses números por conta da greve dos funcionários do Banco Central, agora voltou tudo ao normal. E o que, que esses números nos dizem sobre as expectativas do mercado para a economia brasileira? Em relação à inflação, por exemplo, a gente teve pela quarta semana seguida uma redução na projeção. É, a mediana do mercado para a inflação no fim deste ano caiu, passou de 7,54% na semana passada para 7,30% agora, mas pela 16ª semana seguida, a projeção para a inflação do ano que vem subiu. No caso, passou de 5,2% na segunda-feira passada para 5,30%, tá? Então a gente teve um processo de redução na aposta da inflação para esse ano e de alta na aposta da inflação para o ano que vem. 7,30 na mediana para esse ano, 5,30 na mediana do ano que vem. Para o PIB, pela quarta semana seguida, o mercado reajustou para cima a projeção de crescimento econômico em 2022 aqui no Brasil, tá? A mediana na semana passada era de 1,75%. Agora, a mediana do mercado indica um crescimento de quase 2%, em 1,93%. Para o ano que vem, praticamente estabilidade, mas uma leve redução, tá? Na semana passada, o mercado apostava que o PIB fosse crescer 0,5% em 2023, vai crescer 0,5% em 2023, agora a mediana é de 0,49%, uma redução de 0,01 ponto percentual, é quase nada estabilidade, o mercado vê um PIB melhor para esse ano e um PIBeco para o ano que vem. As projeções de câmbio tiveram leves reajustes para cima. A mediana para o câmbio no fim deste ano era de R$ 5,13 na semana passada, passou para R$ 5,20. R$ 5,20 também é a mediana de aposta para o câmbio no final do ano que vem, é um aumento de R$ 5,10 que foi avaliado na semana passada. Em relação às apostas para taxa Selic, estabilidade. O mercado acredita que a Selic vai terminar 2022 em 13,75%, e a mediana das apostas para a taxa básica de juros do Brasil no fim de 2023 é de 10,75%, ainda assim uma bela de uma taxa. Tá? A estabilidade da aposta para esse ano é de 5 semanas, a estabilidade da aposta para o ano que vem é de 1 semaninha, beleza? A gente continua prestando atenção nesses indicadores, vai mexendo com os humores, tá? E mais uma coisa que eu queria trazer para cá, investidores, é que vocês devem ter prestado atenção, quem não se desligou totalmente do noticiário no final de semana, viu que houve o lançamento oficial da candidatura do presidente Jair Bolsonaro, né? Num grande evento no Rio de Janeiro, reuniu dezenas de milhares dos seus apoiadores, ele discursou, a primeira-dama Michelle Bolsonaro também discursou, o presidente tenta a sua reeleição, tá? Agora, portanto, nós estamos a menos de 70 dias das eleições presidenciais, do primeiro turno dessas eleições, né? O mercado vai cada vez mais se aproximando, passando a lupa no noticiário político, quer basicamente descobrir, né, no nosso ponto de vista aqui, noticiário econômico, quais são os próximos passos que um eventual segundo governo Bolsonaro daria e quais são os próximos passos que uma volta de Lula à presidência representaria para a nossa economia, a gente presta atenção, pesquisas eleitorais neste contexto vão cada vez mais ganhando importância. E antes da gente entrar aqui, teve a divulgação de uma outra pesquisa eleitoral, que é uma pesquisa encomendada pelo BTG Pactual junto à FSB Comunicação, tá? Eu trago os números rapidamente aqui para a gente dar uma olhada. Eles indicam um cenário complicado para o presidente Jair Bolsonaro, porque já há uma percepção de que o preço da gasolina baixou, já há uma percepção de que o governo está ajudando as pessoas com o Auxílio Brasil, né, que passou de R$400 para R$600, mas isso não mexeu no cenário eleitoral. Pelo contrário, a gente viu aqui dentro dessa pesquisa uma leve melhora das intenções de voto no ex-presidente Lula. Tá? Na última pesquisa, que foi apresentada no dia 11 de julho, as intenções de voto no ex-presidente Lula era de 41%, agora são 44%, a variação é um ponto percentual acima da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais nessa pesquisa. O presidente Jair Bolsonaro oscilou para baixo em um ponto percentual dentro da margem de erro. Passou de 32 para 31. Hoje a pesquisa mostra Lula em primeiro lugar, 44%. Bolsonaro em segundo lugar, 31%. Ciro Gomes vem lá, não distante, terceiro lugar, com 9%. Brancos e nulos, com 7%. A soma de outros candidatos, 4%. Simone Tebet, discretissimamente, 2% de intenções de votos, tá? A avaliação, inclusive, aqui de quem faz a pesquisa mostra justamente que a PEC emergencial, que nós tanto noticiamos aqui no Suno Notícias, não foi suficiente, pelo menos até agora, para mudar o jogo eleitoral, tá? O título que dá o tom aqui, né, da interpretação dessa pesquisa é: PEC emergencial e redução no preço dos combustíveis ainda não são suficientes para mudar o jogo eleitoral, tá? O percentual dos que apostam em mais aumentos de preços nos próximos 3 meses recuou de 65% para 54% 2 semanas, agora são 46%. Ou seja, as pessoas percebem e apostam que os preços não vão subir tanto. A inflação tira muito voto de governante, né? Mas, como dizem aqui os analistas do Instituto FSB, essa melhora não foi suficiente para aumentar o otimismo em relação à economia e também não foi suficiente para mexer nas intenções de voto do presidente Jair Bolsonaro, tá? O mercado continua prestando atenção, as eleições são muito importantes, devem fazer preço, a gente segue monitorando, tá bom? É isso aí, Bia.
É isso aí, pessoal. Acho que tá bom já, né, para a gente iniciar a semana, tem muita coisa para ficar no radar, a gente vai acompanhando tudo daqui e vocês daí acessando o nosso site suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, a cobertura dura o dia inteiro. Agora vocês podem voltar às 7 da noite, vai ter a nossa live tradicional de todos os dias com o nosso queridíssimo Greg Prudenciano, e fiquem de olho, vamos acompanhando tudo lá no site do Suno Notícias. Greg, muito obrigada, pessoal, muito obrigada.
Opa, pera aí, tem enquete.
Então, eu perguntei, como tá a expectativa, gente? Respondo.
Ah, não, mas tem que dar o resultado agora. É isso, ó. Eu vou encerrar a enquete aqui, ó. A gente perguntou qual que são as expectativas dos investidores para o balanço do segundo trimestre de 2022, né? 19% dizem que vão ser muito bons, 55% falam que vão ser bonzinhos, ruinzinhos é a aposta de 24% e só 2% acham que vão ser péssimos, tá aqui. O pessoal tá mais animado do que desanimado.
É isso aí, gente. Começar a semana otimista, vamos lá.
É isso.
Bom, então agora podemos encerrar, né?
Agora podemos. Gente, obrigado pela audiência de vocês. A gente volta a se falar hoje às 19 horas, viu? Muito dinheiro no bolso sempre. Fiquem juntos com a gente aqui no nosso canal do Suno Notícias.
Obrigada, pessoal. Ótima semana.
Valeu.